Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Olá, ouvintes, eu sou o Alexandre Porto.
Olá a todos, eu sou o José Carlos Oliveira. E conforme acontece todos os anos, o Salão Verde acompanhou de perto a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e começa hoje a aprofundar alguns dos temas debatidos. A 63ª edição desse encontro, que é o principal evento científico do país, ocorreu entre os dias 10 e 15, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Diante do tema central, Cerrado, água, alimento e energia, cientistas, autoridades públicas, estudantes e especialistas de diversas áreas debateram os problemas e as soluções para a crescente devastação do bioma.
As nossas duas editoras, Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, mergulharam nas 60 conferências, 80 mesas redondas, entrevistas e eventos científicos da reunião, que serão apresentados nesta e nas próximas edições do Salão Verde. Material é o que não falta. Afinal de contas, o encontro deste ano teve 5.900 trabalhos científicos, 8.800 pessoas inscritas e mais de 430 palestrantes. Os temas foram bem variados, como novas fontes de energia, combate à dengue, mudanças climáticas, bullying, redes sociais e até segurança pública.
Pois é, Alexandre, além da divulgação das pesquisas científicas em curso no país, a reunião da SBPC serviu como espaço de cobrança política por mais recursos e melhores condições para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. A presidente da SBPC, Helena Nader, fez questão de frisar que a reunião da entidade também tem cunho político e anunciou a mobilização dos cientistas para garantir investimentos no setor por meio do Plano Plurianual 2012-2015, que orienta o orçamento da União a longo prazo e está em elaboração pelo governo.
É isso que é importante. Você tem que discutir a ciência, mas você tem que discutir a política científica. E a discussão da política científica mostrou que ministérios que não investiam em ciência e tecnologia, educação, vão passar a fazer isso via articulação com os ministérios afim, MEC, CAPES, Ciência e Tecnologia. Nós queremos ter certeza que no plano plurianual, ciência, tecnologia e inovação constam como mega desafio. E para cada mega desafio você tem diferentes programas temáticos.
Ainda em relação a recursos, o reitor da UFG, Eduardo Brasil, defendeu que o setor de ciência e tecnologia também se beneficie com os recursos dos royalties do petróleo na camada pré-sal. Esse tema está em discussão no Congresso. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, aproveitou o evento para anunciar que até outubro a pasta deverá firmar um acordo com a CAPES para a concessão de bolsas de pós-graduação em áreas como prevenção e gestão de riscos e desastres, manejo de recursos hídricos e irrigação.
Por falar nisso, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que está em fase de instalação no país, foi tema de mesa redonda na reunião da SBPC em Goiânia. Um professor de geologia da UERJ chegou a questionar a eficácia do CEMADEM na redução dos danos à população em momentos de catástrofe. Por outro lado, o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia falou dos reforços para envolver a população nas ações de prevenção diante dos desastres naturais. Ouça na matéria da Ana Raquel Macedo.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, na abertura do evento, fez questão de destacar o chamado CEMADEM como uma importante ferramenta de prevenção de mortes por desastres naturais, ao menos nas 25 cidades onde o monitoramento deverá ser iniciado em breve. O governo ainda não definiu quais municípios serão contemplados primeiro, mas para o professor Francisco de Assis da Silva, da Faculdade de Geologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os alertas do centro não surtirão o efeito desejado se a população das cidades monitoradas não for conscientizada a respeito, especialmente as crianças. Com a experiência de quem participou das equipes de monitoramento da região serrana do Rio de Janeiro após a tragédia do início do ano, o professor conta que muitos moradores de áreas de risco se negam a seguir os alertas dos técnicos por não acreditar que deslizamentos possam voltar a acontecer.
Se chegar a um ponto de conscientização da população, saber que nem toda vez que anunciar que está em risco, aquilo não está, porque a chuva não chegou na quantidade que a gente esperava, eles souberam, não, mas da próxima vez eles podem acertar, então eu vou sair. Se a gente chegar a esse ponto, tudo começa a funcionar, né? Acho que o primeiro passo de tudo é a conscientização. Todas essas iniciativas são interessantes, são importantes, mas sem a conscientização da população não dá em nada.
Francisco participou de mesa redonda sobre o assunto na reunião da SBPC. Também compondo a mesa, Antônio Marcos Mendonça, da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, lembrou que o Centro de Alerta de Desastres é parte de um sistema maior de monitoramento e prevenção de catástrofes. O técnico explicou que em um esforço conjunto de diferentes ministérios, a ideia é sim envolver a população nesse sistema. A previsão, segundo ele, é de que em ao menos 3 cidades onde o centro vai começar a atuar, haja formação de redes de educação em prevenção de desastres.
À medida que o município passa a ser monitorado pelo sistema, a gente estabelece um coletivo educador naquela região. Se não um em cada município, pelo menos um em cada região administrativa ou bacia hidrográfica, o que for mais viável no momento.
Antônio Marcos Mendonça informou que também serão criadas redes de comunicação em que membros de comunidades participantes ajudarão na leitura de pluviômetros.
E para mostrar que os cientistas não fogem de temas polêmicos, a SBPC geralmente promove debates chamados de Ciência em Ebulição. Em um deles foi discutido o impacto social da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Um antropólogo e um engenheiro discutiram, sobretudo, os efeitos dessa mega obra sobre as comunidades tradicionais da região norte. A Mônica Montenegro acompanhou o debate.
O debate sobre a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, foi destaque no último dia da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Goiânia. E, como esperado, foi marcado pela polêmica que acompanha o maior projeto do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. O diretor de Engenharia e Construção da CHESF, José Ailton de Lima, foi categórico em afirmar que as comunidades tradicionais terão que deixar a região, já que a construção da usina é uma decisão do governo.
A hidrelétrica tem este problema social que foi levantado aqui, ele é real. As pessoas não querem sair do lugar que ela mora. Eu não estou dizendo que elas não têm o direito de não querer sair. Eu estou dizendo que o Estado brasileiro tem o direito de dizer, para atender a um interesse maior da população, que é o atendimento da energia elétrica, nós vamos retirar esta população daqui. Não existe energia elétrica, nenhuma forma, que não tenha impacto. No caso da hidrelétrica, o impacto é social.
Para o antropólogo Alfredo de Almeida, da Universidade do Estado do Amazonas, as declarações do representante da CHESF, que integra o consórcio de Belo Monte, refletem uma postura autoritária do governo.
Você não pode deslocar povos e comunidades ao teu belo prazer. Não existe essa possibilidade. Começa desrespeitando o direito à vida que eles estão batalhando.
As perguntas da plateia refletiram a divisão de opiniões. Uma delas questionou qual seria, então, a melhor forma para suprir a crescente demanda por energia no país. Para o pesquisador, é preciso repensar o modelo energético, que para ele não atende as comunidades que serão atingidas por Belo Monte. Já o representante da CHESF foi questionado sobre o impacto da obra nos índios isolados e respondeu de forma incisiva, dizendo que cabe à FUNAI e não aos empreendedores o papel de negociar com essas populações. O debate sobre Belo Monte fechou o ciclo Ciência em Ebulição, que apresenta visões antagônicas sobre temas polêmicos durante a reunião anual da SBPC.
No próximo bloco, você vai conferir alguns dos temas legislativos que os cientistas fizeram questão de discutir na reunião da SBPC lá em Goiânia. O novo Código Florestal e o Marco Legal de Ciência e Tecnologia dominaram os debates. A gente volta já já.
Salão Verde.